Ontem então nós falamos que faltou falar sobre a alimentação, os costumes de alimentação em Shavuot. Em primeiro lugar, existe um costume de se comer matzot em Shavuot. Você fala Shavuot, matzot, o que tem a ver? Tem a ver, nós mencionamos que Shavuot é considerado, de certa forma, uma continuação de Pesach. Por isso que tem Sefirat HaOmer, você conta os dias entre um e outro. Assim como Sukkot tem logo em seguida Shmini Atzeret, que é uma outra festa, mas está ligada a Sukkot. Shavuot, também é chamado de Atzeret, está ligado a Pesach. Uma realidade muito simples. Nós saímos do Egito com um propósito, receber a Torá. Então Shavuot está diretamente ligado à saída do Egito. É o final, o término, é a finalidade de sair do Egito, receber a Torá. Então por isso existe esse costume de comer matzah, junto com o halah, mas comer também matzah, para lembrar esta conexão que existe entre Pesach e Shavuot. Além disso também, consta nos livros o costume de se comer mel. Por quê? Porque no Megilat Shira Shirim, a Torá é comparada ao mel e ao leite. Devash vechalav tachat leshonech. Então, nesse dia, nós demonstramos e lembramos que a Torá é doce como mel. Também existe um costume de se usar uma chalá que tenha quatro pontas. Você costuma fazer como se fosse uma escadinha que tem quatro pontas. Qual o motivo para ter quatro pontas? As quatro pontas vêm representar os quatro níveis de estudo da Torá, que são chamados Pshat, Remez, Drush e Sod. Quatro etapas, quatro partes da Torá serem estudadas, então, também se usam uma halá que tem quatro pontas. E o famoso costume de se comer leite. Por que comer uma refeição de leite? Também tem vários motivos. Em primeiro lugar, porque quando se come uma refeição de leite e vice-versa, se for de carne, se usa um pão nessa refeição, não se deve usar esse mesmo pão, se sobra dele, para outra refeição. Quer dizer, o pão que você come com leite não é para usar para comer com carne e vice-versa. Por quê? Porque normalmente se come com as mãos, quer dizer, não obrigatoriamente com talheres. E a pessoa está com a mão suja de queijo, por exemplo, e ele mexe no pão. Depois comer esse pão com carne não dá, porque vai misturar carne com leite. Então, dessa forma, a pessoa comendo uma refeição de carne, comendo uma refeição de leite, ele vai ser obrigado a usar duas halot separadas, dois pães separados. E isso vai nos lembrar os dois pães, o korban shteh alechem, o korban, a oferenda de dois pães que era trazida no Beit HaMikdash, na festa de Shavuot. Também, como nós falamos agora sobre o mel, a Torá é comparada ao leite também. Da mesma forma que o leite nutre as crianças, assim também a Torá nutre o nosso povo. Também o versículo da Torá que fala sobre a festa de Shavuot, Yom HaBikurim, está escrito lá que vai trazer uma mincha hadashá l'Hashem b'Shavuot, vai trazer uma nova oferenda para Hashem. E essas palavras Hadashá Lashem Beshavuotechem têm as letras de Halav, de leite. As primeiras letras das palavras Hadashá Lashem Beshavuotechem formam a palavra Halav, leite. Também, quando a Torá fala sobre a mitzvah de Bikurim, que está ligada com Shavuot, que é a partir de Shavuot, O Torá fala logo em seguida, lo tevashel gedi bachalev imó, a proibição de cozinhar carne com leite. Então aqui tem uma indicação que tem a ver com Shavuot, carne com leite. De fato, consta nos livros místicos que cada dia do ano está ligado com uma das mitzvot passivas, mitzvot proibitivas. E o dia de Shavuot está ligado com a mitzvah de não cozinhar carne com leite. Então, para isso, você come uma refeição disso, e demonstra que você separa, você não mistura, no dia que está ligado com essa mitzvah. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais de detalhes sobre isso. Também, a palavra halav em hebraico tem um valor numérico de 40. Het é 8, lamed é 30 e bet é 2. Então, 40, lembrando os 40 dias que Moshe Rabbeinu ficou no Monte Sinai para receber as tábuas. Também, no Teilim, o Monte Sinai é chamado de Har Gavnunim. Gavnunim lembra a palavra gvina, queijo. Para lembrar do Monte Sinai, se come queijo. Uma outra coisa muito interessante, nós mencionamos que se costuma enfeitar a casa com plantas, porque foi o dia, um dos motivos é porque foi o dia que Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha, no rio, no meio dos juncos. Então, nesse dia, quando a Bitiá, filha do faraó, encontrou Moshe, achou um nenê, estava com fome, ela foi então levar e dizer para alguém dar de mamar para ele. E Moshe não quis mamar de alguém que não fosse judeu, alguém que não fosse da família. Só depois ele acabou mamando, porque a Miriam estava próxima, a irmã viu o que estava acontecendo, ela foi chamar a mãe dela, e a mãe dela, quer dizer, a mãe de Moshe, acabou amamentando o Moshe e ainda recebendo um salário como se fosse mamã de leite. Então, por que Moshe não quis mamar? Porque todo mundo fala, a boca que ia falar com Deus não queria mamar de um leite que não fosse vindo de alimentação kashé, de uma alma especial. Então, para lembrar tudo isso, esse mérito do Moshe Rabbeinu, nós comemos leite nesse dia. Quanto a isso que nós falamos sobre a separação que deve haver entre carne e leite, é proibido comer carne e leite juntos. E por conseguinte, temos que fazer duas refeições. É que existem, na verdade, dois costumes. Existe um costume que na noite de Shavuot se come uma refeição de leite e de manhã se come uma refeição de carne. E existe um costume que à noite se come refeição de carne, como todo Yom Tov. De manhã se come uma refeição de leite. E logo após a refeição de leite, se come uma refeição de carne. E aí precisa saber como fazer, como comer esta refeição em seguida, para não incorrer na proibição de misturar carne com leite. Existem algumas regras que devem ser seguidas no caso da pessoa comer duas refeições seguidas. Em primeiro lugar, depois de comer carne, é obrigatório esperar um tempo para poder comer uma refeição de leite. Ou mesmo tomar um copo de leite. Então, entre carne e leite, é obrigatório esperar algumas horas. Existe o costume de esperar 3 horas ou 6 horas, mas precisa se esperar algumas horas. O contrário, ou seja, depois de uma refeição de leite, comer carne, de preferência deve-se esperar 1 hora. Mas, se a pessoa fizer alguns procedimentos, ele pode comer mesmo que seja praticamente em seguida. Quais são os procedimentos? Primeira coisa, a pessoa precisa limpar a boca comendo algo. Comendo algo significa comer um pedaço de pão, por exemplo. E depois beber alguma coisa. Essa é a forma de limpar a boca. Comer algo, que não é carne nem leite, obviamente, e em seguida beber algo que também não é carne nem leite. Tem que lavar as mãos, porque ele estava mexendo em queijos e outros produtos lácteos. Lavar as mãos, limpar bem a mesa, de preferência trocar de toalha. E aí ele pode comer agora a refeição de carne. Um detalhe importante é que isso vale praticamente sempre. Depois da refeição de leite, não precisa se esperar horas, dá para comer carne em seguida, seguindo essas diretrizes. Mas existe exceção para queijos duros, que são curtidos mesmo, como queijos suíços, que precisa se esperar 6 horas depois de comer o queijo para poder comer carne. São queijos mais fortes, esses queijos têm que se esperar 6 horas. Mas os queijos básicos do cotidiano não precisa se esperar 6 horas. Dá para simplesmente limpar a boca, quer dizer, comer algo, beber algo, lavar as mãos, trocar a mesa, obviamente a louça não tem nenhuma pergunta, e aí pode comer a refeição de carne em seguida. Então é uma forma de cumprir a mitzvah de separação de carne e leite no próprio dia de Shavuot, uma vez que esse dia é o dia ligado a esta mitzvah.